Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
É sexta-feira e neste dia da semana, na tarde em direto, falamos de animais. Já estão connosco em estúdio o médico veterinário Nuno Paixão.
Olá,
mas
Nuno.
Também.
Olá, boa noite.
O médico veterinário Sérgio Lobato. Bem-vindo, Sérgio.
Gosto de trazer companhia. Olá, Sérgio.
Olá, gente. Muito obrigado pelo convite.
De nada, de nada. O Sérgio é médico veterinário no Rio de Janeiro. É também consultor em gestão e marketing veterinário e gestão hospitalar. E hoje vamos falar aqui um bocadinho da diferença da percepção que os brasileiros têm sobre os animais, não é assim, Nuno, também?
Sim, porque nós não nos podemos esquecer que o mercado brasileiro pet é gigante e vê-se coisas que nem fazia a mínima ideia que existiam. É fascinante entrar naquelas grandes e megas lojas e ver que existem produtos que não fazia a mínima ideia, não é verdade?
Sérgio, verdade. Podemos saber alguns exemplos?
Então, nós conseguimos hoje ultrapassar o mercado americano. O Brasil hoje é o segundo maior mercado do mundo. A gente perde somente para a China em volume e tamanho. E a gente teve um crescimento recorde no ano de 2018. Foi o último ano tabelado. 2019 os dados não foram fechados ainda. E nós passamos de mais de 100 milhões de animais domiciliados, pets. Ainda hoje o cão é o líder. Gato vem empatando. Uhum. Depois aves. E por último, exóticos e peixes. Mas crescendo, os grupos de espécies estão crescendo uma média de 5% a 10% ao ano. E pet vet, pet care, são os segmentos, né? Cuidados veterinários, higiene estética, acessórios, brinquedos e alimentação crescem assim assustadoramente. É um mercado inchado quantitativamente. Sim. E que luta pela sua qualidade também.
E o Nuno falava aqui de diferenças nos produtos. Que produtos, que diferenças são essas? Não há casaquinhos, não há?
Há casaquinhos.
No sul do Brasil. Não, no Brasil, por incrível que pareça, a gente tem uma oferta de produtos que teoricamente seriam sazonais para o inverno, mas no ano todo no Brasil. O que mudou muito no mercado pet brasileiro foi uma mudança do perfil do consumidor, que passou a ser um pouco mais exigente. E isso fez com que a criatividade do mercado tivesse que ser acesa e estimulada cada vez mais. E hoje nós temos formatos de negócios veterinários, não só as megas lojas que o Nuno falou, mas nós temos centros especializados como Pets Bistrô, alimentação, nós temos centros de fisioterapia, centros de medicina quântica, medicina sistêmica, nós temos spa, nós temos resort para cães, nós temos...
Aqui uma coisa que fascina.
Deixa eu pegar nisso. Nuno, um spa ali na... ao pé do mar.
Era o spa, era maravilhoso.
Mas cá também já vamos tendo alguns.
Mas repara, há uma cultura muito grande e eu, enquanto médico veterinário, fui treinado, ensinado, formado para não darmos banhos demasiado frequentes aos nossos animais, porque até leva a uma série de problemas de pele.
E já aqui falámos disso.
E nós temos visto que, tudo bem que os produtos hoje em dia de higiene são muito mais suaves, já são muito, não são agressivos para os nossos animais, mas durante um período a gente não o fazia e havia cães que nunca tomavam banho na vida, havia outros que só tomavam quando era preciso, ou seja, quando estavam sujos mesmo, e aquele banho de prevenção era raro. Isso é uma coisa que não existe. Eu conheço cães no Brasil que tomam banhos semanais e que já estão previamente marcados. Há uma avença que se paga.
São chamados os clubinhos. Toda loja oferece o seu clube de banho e estética, e ainda tem bônus, a hidratação, cronograma capilar. Tratamento de pelagens.
Hidratação capilar. Máscaras capilares.
Produtos da Amazônia.
Eu estou a ficar com inveja da vida de cão do Brasil.
Essa é a grande diferença que eu percebo nesses anos em que eu acompanho o crescimento de Portugal e o mercado brasileiro, onde eu trabalho, e os outros mercados nos outros países que eu trabalho. Eu trabalho em mais 6. E a diferença gritante entre o mercado brasileiro e os outros 6 países foi a velocidade com que o animal assumiu um status de joia. ele sai de membro da família, em alguns casos ele passa a ser um símbolo de status, mas ao mesmo tempo a humanização excessiva realmente foi um fato que aconteceu. É um desafio para nós médicos veterinários, porque nós temos que frear muitas vezes o ímpeto e o desejo do consumidor em humanizar demais aquele animal, esquecendo que ele é um cão, é um gato, que tem necessidades específicas da espécie, que tem necessidades comportamentais. Mas hoje, por exemplo, nós temos hotéis que recebem animais com problemas comportamentais para fazer enriquecimento ambiental, tratamento de estresse, de ansiedade da separação. Hoje já temos serviços muito especializados pelo Brasil
inteiro. Mas, por exemplo, a realidade da adoção no Brasil, como é que é em relação aos animais?
Adoção. Sim. Então, nós temos hoje uma grande mobilização social para a adoção, mas ainda é um desafio. Nós temos feiras de adoção, nós temos médicos veterinários que ajudam com a adoção, mas somente nos últimos 3 anos a campanha Somos Todos Vira-Lata tomou um porte muito grande no Brasil, porque isso geralmente são os mestiços que são abandonados e a gente chama de vira-lata.
Exatamente.
E a campanha Somos Todos Vira-Lata começou a viralizar nos últimos 3 anos.
É um nome excelente.
Mas isso é uma coisa interessante, porque uma das características que eu, quando comecei a ir ao Brasil e comecei a notar, era este facto de entrarmos numa clínica, nas hospitalizações, onde eu passava mais tempo, e via que era quase tudo animais de raça, que os cães eram de raça. Havia muito mais cães de raça do que nós aqui. Os nossos rafeirinhos eram mais populares, vamos lá dizer. E o próprio nome vira-lata justifica-se, não é? Porque desgraçado é para virar as latas, não é matar em casa. Mas também tenho notado que isso tem vindo a mudar, essa consciência. E aqui há um ponto também muito importante. A gente tem que ter cuidado com a humanização dos nossos animais. Eles não são felizes por ser humanos, e vamos ser sinceros, há muitos humanos que não são felizes por ser humanos, mas estarmos a querer colocar comportamentos, a ter as roupinhas, características que para nós nos identifica. Uma coisa é eu ter um acessório no meu cão, no meu gato, que aumenta a minha ligação com esse cão e o gato aumenta a minha interação com ele, ou seja, torna a relação mais saudável. Outra coisa é eu vestir a cadelinha de noiva e o cãozinho de noivo e organizar um casamento. Essas coisas...
Eu já fui em 4.
Sério?
Como é?
Eu já fui em 4 casamentos de cachorro. E são festas. Eu
peço desculpa pela piada. 4 casamentos e um funeral?
Funeral já fui talvez em alguns.
Pronto,
tem. Nós temos hoje um centro especializado.
É um bom filme.
Eu não resisti. É o título de um filme.
Mas você acertou num novo modelo de negócio em São Paulo. Hoje nós temos 2 salas de funerais para cães, com velório, com capelas ecumênicas, acompanhamento psicológico. Já é uma tendência hoje forte.
Nuno, aqui é um cenário completamente diferente que vivemos em Portugal. Isto é exagerado ou não?
Muito.
Eu acho, as palavras do Sérgio, eu acho que o Sérgio considera que é exagerado. Tu achas que vamos chegar a este ponto?
Não, eu penso que não. Eu penso que nós estamos a ver as situações um pouco diferentes. Nós temos, sim, temos spas, temos bons locais onde eles passam.
Temos essa tendência de humanização também.
Temos essa,
não é,
tendência, mas não tanto. Reparem que nós não temos, as nossas roupinhas normalmente são roupas funcionais para o cão, ou seja, temos aquelas jaquetazinhas para eles ficarem mais quentes ou para não se molharem, mas revestir, a imitar qualquer coisa, vestir, não é comum nós vermos. Podemos ver agora no carnaval como piada, mas não é comum vermos cães na rua com sainha ou com um vestido completo ou com smoking, e isso talvez seja bom, e aí concretulo todos aqueles que trabalham com animais, médicos veterinários, treinadores, tosqueadores, lojas de animais, porque realmente estamos a contribuir para manter, e isto não é depreciativo, manter o cão, manter o gato, e não é depreciativo, pelo contrário, é uma relação saudável e é isso que nós queremos.
E portanto, pela descrição que o Sérgio fez, a questão do acompanhamento, por exemplo, levar um animal a um sítio público no Brasil é uma coisa completamente normal?
Normal. Hoje nós temos os shopping centers, os restaurantes, por questões sanitárias, ainda sofrem algum tipo de restrição. Muito poucos têm uma área externa, um gazebo, alguma coisa assim. A praça de alimentação de shopping realmente continuam proibidos, a área de alimentação, mas hoje é uma estratégia de marketing você ser pet friendly, porque é um mercado gigante. Então, os outros segmentos da área de serviços acabam sendo impactados. A gente vê como antigamente a gente via uma propaganda na televisão de lançamento de um carro com a família e a criança. Hoje é uma moça e um cachorro, um rapaz com seu cachorro indo surfar, o cachorro está presente ali, é um gato vendendo televisão, é um gato vendendo computador, é um pássaro vendendo o sentimento de liberdade que uma viagem de férias dá com a família. Então, houve uma mudança na propaganda brasileira também, dos anos 2000 para cá, em relação a isso. Mas essa questão... Hoje a gente tem essa preocupação, o Nuno falou do banho, por exemplo. Nós temos lojas, aqui para eu ver uma tosquia acontecer, eu tenho que dar sorte. Eu no Brasil, eu trabalho em lojas que eu faço a gestão, onde por dia entram para banho em torno de 100 animais, por dia. Entre banho, tosa, tosa bebê, tosa higiênica, tosa da raça, tosa japonesa, tosa...
Eu tenho que dizer só aqui uma coisa. Mas também o Brasil é talvez dos países com mais especialistas em dermatologia veterinária que eu alguma vez conheci. Alguma coisa tem que estar relacionada, claro.
E há também a questão estética, não é? Que tu falavas. Claro.
Sim. E é diferente. O nosso cão hoje mora na cidade. O nosso cão hoje não é o cão do quintal. As cidades brasileiras, que contêm o maior número de animais, verticalizaram-se na década de 90. Então, reduziu-se o espaço, por isso aumentou-se também o número de gatos e o número de cães de pequeno porte. Exatamente. Hoje é uma epidemia. Bulldog Exatamente. Francês, Lhasa Apso, Shih Tzu, Schnauzer Miniatura, Pug. Então, são os pequenos que estão dominando o mercado
brasileiro.
Passear
nas cidades no Brasil, nós vemos cães pequenos. Não é muito normal ver-se o pastor alemão a passear. Não é muito normal. Um Golden ainda se vai vendo.
Porque Golden, Labrador, você ainda vê. Boxer, sim, você ainda vê.
Porque são vistosos, né? Uhum. Agora, aquele cão grande já não é. Até porque também larga muito pelo. E vamos ser sinceros, ver os motoboys, ou seja, motorizadas a transportar cães para levar no banho, ou para levar na tosquia, ou para levar em que já o próprio dono nem precisa de se preocupar em o transportar, e aquilo todo semanalmente há um pet táxi que faz este transporte, e vê-se este trânsito na cidade, de um lado para o outro. Ou seja, de repente parece que os cães ganharam uma vida própria, não é? Eles saem para ir no seu cabeleireiro, eles saem para ir no seu restaurante,
para a escolinha. Nós temos um daycare. Eu montei um daycare de 3 andares no Leblon, um bairro de classe alta do Rio de Janeiro. Às 7 horas da manhã, a quantidade de motoristas deixando os cães parece uma escola de crianças. São motoristas e as famílias deixando os cães para passar o dia, porque eles não podem ficar sozinhos.
No Leblon,
3 andares, médio porte, pequeno porte, médio porte, grande porte, e em cima um solário com piscina para poder...
E tem vista para o mar ou não?
Tem vista para o mar. E ao meio-dia, um dos funcionários pega um violão e canta bossa nova para os cães descansarem após o almoço.
Ah,
olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
A vida de cão no Rio de Janeiro.
Gente, esse eu também fico meio... Eu fico lá assim, eu falei, eu quero viver aqui. Cadê a minha caminha? Né?
Eu tenho que dizer que o Sérgio nunca seria um cão de pequeno porte.
E com isto terminamos o Pet Radio de hoje.
Obrigado, Sérgio.
O médico veterinário Nuno Paixão e o médico veterinário Sérgio Lobato juntaram-se a nós. Até para a semana. Obrigada. We'll be right back.